Yani di casar sem a permissão do seu dono. Pode a pessoa, yani como se diz, o escravo é parte daquilo, é parte da riqueza da pessoa. É como se fosse um bem, é como se fosse yani, um instrumento. Sendo assim, yani, ele não pode yani, fazer coisas sem a permissão do seu dono. Por isso, até yani, diz que aquilo que o escravo possui pertence ao dono. Yani, aquele que yani, detém esse escravo é que é dono das coisas que até o escravo possui. Portanto, essa também é uma das regras que yani, diz respeito aos escravos. E como disse, não vamos entrar em detalhes, pois a escravidão é algo que yani, não existe nos dias de hoje. Em seguida, ele, rahimahullah, disse: وإذا أعتقت الأمة ملكت أمر نفسها. Yani, se uma mulher estava sob a escravidão e ela era casada, yani, quando ela estava na escravidão, era casada yani, com outro escravo. Quando ela for libertada, então ela pode escolher se quer ficar com seu marido ou se quer dissolução do casamento. E isso é algo que volta para a mulher. Pois o escravo, o seu estatuto na sociedade é inferior. Daí que ele não tem escolha nisso. A escolha é dada à mulher. Tanto se, por exemplo, dois escravos casados, yani, a mulher é libertada. A mulher é libertada, então ela é dada a duas opções: permanecer com seu marido, que é escravo, ou yani, dissolver o casamento. E isso aconteceu no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, com yani, numa história conhecida que é a história de Barira. Yani, ela era escrava e ela foi comprada por Aisha radiallahu anha, esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam, a mãe dos crentes. Aisha radiallahu anha comprou Barira. Barira é nome de uma que era escrava. E quando comprou ela, libertou. Yani, Aisha radiallahu anha comprou Barira, que era uma escrava, que era casada. E Aisha radiallahu anha libertou ela. E quando ela foi libertada, ela sabia das regras no que diz respeito a isso. Ela não queria voltar com seu marido. E o seu marido, yani, gostava bastante dela. Yani, o seu nome era Mughith. Gostava bastante de Barira. E yani, tentou falar com Aisha radiallahu anha para pedir a Barira para voltar com ele, e Barira recusou. E o assunto chegou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, devido à misericórdia que ele tinha para com esse escravo que gostava bastante da sua esposa, que era Barira, foi tentar interceder a favor de Mughith, que era escravo. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse para Barira: "Law raja'tihi", yani, ele disse: "Seria bom se tu voltasses ao teu marido, que é Mughith." قالت يعني بريرة ديسي: يا رسول الله أتأمرني يعني قال ديسي أو مسجر دي الله إيسو إيو ما أورد. قال يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي: إنما أنا شا إنما أنا أشفع يعني البروفيت صلى الله عليه وسلم ديسي إيسو إيو ما أورد إيو سيمبلجمنتي شتو أنترسدير أفافور يعني دي مغيث. قالت بريرة ديسي: لا حاجة لي فيه. Ela disse: eu não preciso dele. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não criticou ela, pois essa é uma escolha que ela tinha, e ela, radiallahu anha, sabia desse ahkam, yani, dessas regras. Portanto, ela, quando foi liberta, disse que não queria permanecer com o seu marido, que era escravo. Portanto, isso mostra de que Yani a pessoa que estava sob a escravidão, nesse caso a mulher, se for libertada e seu marido permanecer na escravidão, então ela tem duas opções, que é permanecer com seu marido ou dissolver o casamento. E veja aqui que os sahabas, radhiyallahu alayhim, como tinham consideração para o profeta sallallahu alaihi wasallam, ela quando disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulallah, atamuruni, o mensageiro de Allah, isso é uma ordem, quer dizer que se for ordem, eu vou voltar para o meu marido, ou para o Mughith. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, não é uma ordem, mas sim, eu estou a pedir a favor dele, estou a pedir em forma de intercessão a favor de Mughith. Porque como vem na alguma geração, ele gostava bastante de Barira. E veja o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui também, procurando conciliar as pessoas. E isso deve ser o exemplo que o muçulmano deve seguir. Quando há divergência entre marido e mulher, a primeira coisa que o muçulmano deve fazer é procurar conciliar. E não ao contrário, que outros fazem, que é procurar causar ainda mais, como se diz, acender ainda mais a lenha. Quando o muçulmano, quando alguém chega falando sobre a sua esposa de que tem algum problema, a primeira coisa que você deve fazer é procurar formas de conciliar a eles. Se não for possível, depois você deixa o assunto para essa pessoa. Mas enquanto você tiver a oportunidade de conciliar duas pessoas, essa deve ser, esse deve ser o seu objetivo. E não separar as pessoas, ou procurar estar num dos lados, ou no lado da mulher, ou no lado do marido, e provocar ainda mais a guerra entre eles. Nasallallahu alaihi wa sallam. Isso é algo que alguns fazem. Em seguida, disse Rahimahullah, وخير في زوجها, isso é o que acabamos de abordar. Disse mais à frente, وَيَجُوزُ فَسْخُ النِّكَاءِ بِالْعَيْبِ وَيَجُوزُ فَسْخُ النِّكَاءِ بِالْعَيْبِ é permitido dissolver um casamento devido a um defeito, defeito seja no marido ou na mulher. O que isso quer dizer? Quer dizer que é permitido dissolver um casamento devido à existência de defeitos no homem ou na mulher. Quais são os defeitos? Defeitos físicos na estrutura da pessoa, defeitos na consciência da pessoa, como o caso da pessoa que tem problemas de saúde mental. Portanto, se for encontrado um defeito que é considerado como suficiente para dissolver o casamento, de acordo com a Sharia, seja isso na mulher ou no homem, então aquele que for, aquele que sofrer as consequências disso, tem a opção de dissolver o casamento. Se o defeito estiver no homem, então a mulher pode dissolver, ela tem a opção de dissolver o casamento ou não. E também, se for o defeito na mulher, o homem tem a opção de dissolver o casamento ou não. Portanto, se alguém, se homem ou mulher casar e encontrar um defeito no seu marido ou na sua esposa que ele não viu anteriormente, portanto, a condição aqui é que ele não tenha visto isso ou não saiba disso antes do casamento. Portanto, vamos supor que um homem pediu uma mulher em casamento e não sabia que ela tinha uma perna cortada, tinha uma perna artificial. Tinha uma perna artificial. Ele não sabia, não foi dito antes do casamento. Portanto, isso é gharar. Isso é é como se fosse mentir a alguém. Porque esse tipo de defeitos deve ser mencionado no casamento, antes do casamento. Pois o homem Yani que tem que ter uma ideia daquilo que é a sua esposa. Portanto, se ele, antes do casamento, não foi lhe dito e não soube de que a mulher tinha uma perna, yani, artificial, ou tinha uma, yani, uma parte do seu corpo amputada ou coisa dessa natureza, quando ele souber disso, depois do casamento, é permitido a ele de dissolver o casamento. Também aplica-se para a mulher. Se antes do casamento ela não sabia de que o homem que ela está casada, yani, tem problemas, por exemplo, mentais, ou tem também uma perna que é artificial, ou tem um membro do corpo, yani, cortado, e ela não soube disso, então é permitido a ela de dissolver o casamento, de dissolver o casamento. E para o caso do homem, se ele dissolver o casamento antes de ter relações íntimas, então ele deve ser devolvido o mahar completo, e naquilo que ele deu para o casamento, ele deve ser devolvido, yani, completamente. E se ele já tiver, yani, tido contato com, com a sua esposa, então deve ser, ele pode, yani, dissolver e ser dado metade daquilo que era o seu mahar. E dentre, yani, os defeitos que os fuqahá mencionam que podem influenciar na dissolução do casamento é, yani, alguém, por exemplo, tinha junun, yani, era majnun, yani, como se diz na língua corrente, yani, a pessoa era maluca, ou é maluca, ou tem, yani, ataques, como se diz, ataques de jin, e altera, ou tem uma doença que altera a sua consciência de tempo a tempo. Isso é algo que influencia na dissolução do casamento. Bem como o que os sábios mencionam de, yani, majbuba, yani, rajul majbub, é o homem que tem a sua parte privada cortada, seja uma parte, ou tenha completamente a parte privada cortada. Ou aninan, anin é o homem que, yani, não consegue ter relações, yani, sexuais com a sua esposa. O seu órgão é privado, não, yani, não funciona em termos de relações sexuais. Portanto, isso tudo são coisas que, yani, fazem com que o casamento pode ser dissolvido. Yani, se a mulher decidir permanecer com o marido dessa forma, então isso volta para ela. Mas ela tem essa opção de, yani, pedir a dissolução do casamento devido a esses defeitos. Devido a esses defeitos. Também os fuqahá mencionam como defeito lepra, yani, a doença que afeta a pele, e a lepra conhecida. E nos dias de hoje também podemos mencionar aquilo que chama-se doenças de transmissão sexuais, como o HIV, yani, se um dos casados se tiver essa doença HIV, então isso é algo que pode ser, yani, motivo de o casamento ser dissolvido. Então, esses são alguns defeitos que, yani, podem ser, yani, usados para dissolver o casamento. Caso a parte afetada queira fazer isso. Portanto, se, por exemplo, uma mulher souber depois do casamento de que o seu marido tem uma doença, por exemplo, de transmissão sexual, como o HIV ou qualquer outra doença, e ela decidir permanecer com o seu marido dessa forma, então isso é algo que volta para ela. É algo que volta para ela, pois o prejuízo volta a ela. Pois o prejuízo volta a ela. E disse mais à frente, rahimahullah, وَيُقَرُّ مِنْ أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ إِذَا أَسْلَمُوا مَا يُوَافِقُ الشَّرَ. Yani, quer dizer que se dois, yani, que se um casal, yani, que um casal yani não muçulmano, seja cristão ou judeu ou ateu, seja o que for, se um casal abraçar o Islã, o casamento deles anterior, antes de abraçar o Islã, permanece. O casamento deles antes de abraçar o Islã permanece intacto. Quer dizer que não há necessidade de se voltar a fazer um casamento depois deles entrarem no Islã. Portanto, se o marido e a mulher tiverem sido casados anteriormente e não houver algo que impede na Sharia, então não é permitido de quando eles casarem e dissolverem esse casamento. Esse casamento deles permanece válido. E também, se existir algo no casamento que não é permitido na Sharia, então o casamento, essa parte que não é permitida na Sharia, é removido, como é o caso que mencionamos anteriormente do Sahabe Al-Harith ibn Mughith, que tinha casado no tempo de Jahiliyyah, antes do Islã, antes de abraçar o Islã, ele tinha 10 esposas. E veio o profeta sallallahu alaihi wasallam, depois de ele de repente ficou muçulmano e as suas 10 esposas também abraçaram o Islã, e veio o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntar sobre o que faria. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que somente deveria permanecer com 4, devia escolher 4 dentre elas. Portanto, o casamento anterior era válido, mas tinha algo que não era permitido na Sharia, que é permanecer com mais de 4 esposas. Daí que ele foi dado a opção de escolher ficar com 4. E qualquer outra coisa que existir dessa natureza também deve-se ter em consideração. Portanto, se 2 cristãos que casaram da forma como é feito o casamento no cristianismo, mas é considerado como casamento, o que importa é que seja considerado como casamento. Não pessoas a viverem juntas e isso é considerado de casamento. Não, isso no Islã não é considerado de casamento. Se pessoas, homem e mulher, vivem juntos, por mais que seja 90 anos, enquanto não estiverem casados, seja casamento, aquilo que chamam de casamento civil, ou casamento na religião que eles tiverem, e quando eles abraçaram o Islã, eles não são considerados como casados. Eles estavam a viver juntos durante esse todo tempo, sem um casamento reconhecido, seja na religião deles ou na sociedade deles. Portanto, as duas pessoas viverem juntos, por mais que seja 20 anos, não é considerado como casamento em nenhuma religião, bem como em nenhuma cultura. Daí que, se os dois abraçarem o Islã e quererem permanecer juntos, eles devem casar. Nesse caso, eles devem casar. Ao contrário do caso em que eles entram no Islã quando estavam casados anteriormente, seja na sua religião, como no caso do cristianismo ou judaísmo, ou eram hindus ou coisa dessa natureza. O casamento deles é válido também no Islã, quando eles abraçarem o Islã. E disse rahimahullah: وَإِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَتَجِبُ الْعِدَّةُ. طيب, vimos o caso em que os dois abraçaram o Islã, e tem o caso em que ou seja, o marido ou a mulher, um dos cônjuges abraçou o Islã e outro permaneceu sobre o kufr. Então, como é que vão, como é que será a situação deles? Isso é algo que, inshallah ta'ala, vamos abordar na próxima aula, bi'idhnillah, pois o tempo não é suficiente. E esse é um mas'ala um pouco profundo, e não há tempo para entrarmos em mais detalhes. Portanto, vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme na fé, e que nos faça morrer sobre o Islam e a Sunnah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.